Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. E que edição! Vai ter Jon Hamm, Viola Davis, Yvonne Strahovski e Gabriel Luna a falar-lhe ao ouvido. Prepare-se, vamos falar-lhe de Amigos e Vizinhos, G20, The Handmaid's Tale e The Last of Us. Ah, e claro, o Pedro Andrade, ele foi ver O Amador, o filme da semana da Rádio Comercial. Mas primeiro falo eu, o meu nome é Patrícia Pereira e trago-lhe as notícias da semana no cinema.
Notícias da semana.
Finalmente, os duplos vão ter direito a nomeações aos Oscars. A categoria de Best Stunt Design, ou melhor, design de proezas, estreia em 2028, na cerimónia número 100 dos Oscars. Serão elegíveis os filmes que estrearem em 2027. Este é o resultado de uma campanha que dura há anos e que tem sido liderada por David Leitch, um duplo transformado em realizador de cinema. É graças a ele que temos filmes como John Wick, Comboio Bala e Atomic Blonde. Em 2028, os duplos vão ver a sua atividade reconhecida na maior festa do cinema. Parabéns.
Hollywood Express.
Cristiano Ronaldo junta ao currículo a função de produtor de cinema. O jogador português junta-se assim ao realizador Matthew Vaughn para lançar uma nova produtora. Vai chamar-se Your Mav e já tem dois títulos financiados. Matthew Vaughn é o realizador de filmes da trilogia Kingsman, de Kick-Ass e mais recentemente de Argyle, uma comédia de espionagem com o ator Henry Cavill. Matthew Vaughn também é casado com a top model Claudia Schiffer.
Hollywood Express.
Está marcada a estreia mundial de Missão Impossível, o ajuste de contas final. Vai ser a 14 de maio, na abertura de mais um festival de cinema de Cannes, no Grand Théâtre Lumière. O ator e produtor Tom Cruise, o realizador e argumentista Christopher McQuarrie e o elenco voltam a juntar-se para mostrar ao mundo a derradeira missão. O filme estreia em Portugal a 22 de maio, com a Rádio Comercial. Sim, vamos ter convites para as antestreias. Esta semana estreou um novo trailer.
This can't all be true.
Every word.
CIA Black Vault break-in.
Am I reading this correctly? The Kremlin bombing?
In fairness, the bomb was actually meant to kill him.
He gassed a security briefing.
That was just 2 months ago.
This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here.
If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him.
Should he choose to accept?
Smart people on every side are close to panicking.
What exactly is your plan?
Hollywood Express.
Os Depeche Mode vão lançar um novo filme-concerto. Desta vez, Dave Gahan e Martin Gore escolheram os espetáculos que deram na cidade do México para eternizar a digressão Memento Mori e que os trouxe a Portugal no ano passado com a Comercial. Foi a primeira vez que atuaram depois da morte de Andy Fletcher. Depeche Mode M, assim se chama o filme-concerto, vai ter estreia em cinema ainda este ano. Contém imagens dos três espetáculos dos Depeche Mode no estádio Foro Sol, todos com lotação esgotada.
Hollywood Express.
Já estreou na Prime Video G20, o grande filme de ação de Patricia Reagan com Viola Davis. Como o nome indica, a ação do filme passa-se durante a cimeira dos 20 países mais poderosos do mundo. A reunião é atacada e a presidente dos Estados Unidos, Daniel Sutton, torna-se o alvo principal. Ela acaba por escapar, mas chama para si a responsabilidade de defender o país, proteger os líderes mundiais e cuidar da família. O filme conta com Anthony Anderson, de Blackish, e ainda Anthony Starr, de The Boys, como o vilão. vilão. A Rádio Comercial esteve presente na conferência de imprensa virtual de promoção a este filme com Viola Davis. A atriz refletiu sobre a forma como encarou o papel de presidente dos Estados Unidos, algo que nunca tinha feito. A sua abordagem é inspiradora. Viola Davis quis saber quem era a mulher que foi eleita presidente dos Estados Unidos, foi mais fundo para saber das suas motivações e descobriu uma mulher com dúvidas sobre si própria. A ação do filme é só um pormenor.
I think sometimes, especially if someone is the president of the United States, we see them as their role rather than them as a human being. You know, so people will say, Viola, how did you play, you know, the president of the United States? I'm not playing the president of the United States. I'm playing Danielle Sutton, who was elected as a president of the United States. Whenever you get a character, you got to find out what is their driving need. What is that thing, that one thing that they live for? And for her, she's living for her worth. That was it with Danielle Sutton. You know, her being a sort of war hero and her feeling like she was not deserving of that honor. I felt like that was a beautiful place to start, that sort of reluctant hero. And in the end, I think that she conquers it, at least for a while. The action was just a part of everything else I had to do to prepare for the role.
G20 é, na sua essência, um filme de ação, mas para Viola Davis é um assunto muito sério e a atriz espera que as mulheres o vejam e que absorvam a mensagem que transmite. O poder delas é ilimitado.
I want people to feel, women to feel that there is nothing that they can achieve and they, the only limits to their lives are the limits to their imagination, which is limitless.
President Danielle Sutton, I see you for what you are.
I stood in the same dark place as you when I came back. And I chose a life. I chose service. You chose destruction. And death.
You know nothing about me. I've got your family.
You're never gonna make it out of here alive.
Mom, watch out!
She's kind of a badass.
Hollywood Express.
Vamos ao cinema? O filme da semana da Comercial é realizado por James Oz, que costuma estar ao serviço da série Slow Horses, da Apple TV+. O Pedro Andrade foi o nosso espião de serviço na antestreia.
Hollywood Express. Spotlight.
You ever wonder what they do with all the stuff you dig up for them?
That's not my job.
No, but you never wonder?
No, it's the CIA. I gotta trust that they'll make the right call. Maybe it's better not to know.
Love you.
Love you.
Bye.
Bye.
Charlie, I think you need to see this.
What is this?
Your wife has been killed.
Um agente da CIA que quer vingar a morte da mulher. Até aqui, uma fórmula bem conhecida no cinema e nos filmes de ação. Mas, e atenção, mas, e se este agente, na verdade, não tivesse nenhuma experiência de combate de campo? E se fosse apenas um especialista em criptografia que está todos os dias num gabinete? Esta é a premissa de O Amador, com Rami Malek no papel principal. E neste filme, além das cenas de ação entre agentes altamente treinados, conspirações e traições, também acompanhamos o protagonista na busca pela justiça de forma mais ou menos consistente, porque, como disse há pouco, é um agente sem experiência de combate. E é aqui que o restante elenco serve para motivar Rami Malek, que conhecemos neste O Amador, como Charlie, um protagonista com sede de justiça.
Do you ever account for the things I'm good at? You held a gun to my wife's head. This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you.
You have the wrong person.
No, I have exactly the right person.
Lawrence Fishburne é o mentor do protagonista, uma, diria, espécie de Jason Bourne de 2025, personagem que há coisa de 20 anos inspirou muitos dos filmes de ação que têm saído nas últimas duas décadas. Esta é uma história bem construída, com momentos de tensão e outros até cómicos, à conta da rapidez e perspicácia interpretativa de Rami Malek.
We got a ping in Rome.
He's in London.
He just got on a bus in Prague.
He practically invented half of our surveillance.
Maybe y'all misjudged this individual.
Um filme sólido que adapta muito bem as referências do livro Guerra Fria, de Littell, lançado nos anos 80, para os dias de hoje, e já lá vão mais de 40 anos. É um elenco de luxo muito competente, que cumpre os requisitos para um bom filme de ação. Se gosta do género, O Amador é para si, já nos cinemas, com o apoio da Rádio Comercial.
You recognize her?
If you jump really fast, you might survive the blast.
Freak!
Hollywood Express.
Voltamos a contar com o Pedro Andrade, que traz um toque de magia às notícias da semana na Caixinha Mágica.
Hollywood Express. Destaque TV.
A série Adolescência, um dos grandes sucessos do ano na Netflix, pode vir a ter uma segunda temporada. A produtora, pelos vistos, está em conversações para criar uma segunda parte de Adolescência e o site Deadline diz que já existem até negociações com o realizador da série, Philip Barantini.
Hollywood Express.
E agora voltamos à Netflix, que vai adaptar ao ecrã o romance O Mapa dos Desejos, da espanhola Alice Kellen, publicado em Portugal pela editora Planeta. Já sabemos que vai ser uma minissérie que nos conta a história de Greta, que acredita ter nascido com o propósito de salvar a sua irmã Lucy, que sofre de leucemia, através das células estaminais. Mas tudo muda quando Lucy morre e Greta tenta descobrir o seu próprio caminho. Mais novidades em breve também aqui no Hollywood Express.
Hollywood Express.
Boas notícias agora para os mais nostálgicos dos anos 2000. Foi renovada para a segunda temporada a série Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place, que é o spin-off da icónica série Os Feiticeiros de Waverly Place, que chega então para uma segunda leva de aventuras e que começa a ser produzida no próximo mês em Los Angeles. Em Portugal, a série já está a ser exibida no Disney Channel.
Surprise!
What are you doing here, Alex? I don't teach wizards anymore.
But don't you miss it?
No, I don't even think about it every day.
Billy is a powerful wizard, but she's rebellious.
I know you didn't just say that.
And stubborn.
And I know you did not just say that.
And I forgot to mention...
The fate of the world is in her hands!
Well, technically, it's in your hands.
I don't want to jinx it, but I think this is gonna work out.
I know all this wizard stuff can be a lot, but I promise nothing is gonna change.
Okay, that was unfortunate timing.
Hollywood Express.
Há uma nova série para ver na Apple TV Plus, com apenas 2 episódios disponíveis, estreia com a certeza de que vai ter uma segunda temporada. Vamos descobrir amigos e vizinhos com a ajuda do senhor televisão John Hamm. Sim, estivemos à conversa com ele.
Hollywood Express. Spotlight.
How are the kids?
Oh, they're fine.
Wife?
Ex-wife.
Well, I gotta deliver some bad news. You're fired.
What? Viewed from a certain perspective, life boils down to a series of interconnected decisions. You get the house, the cars, the stuff. But how the hell could everything go so wrong so fast?
Has anyone ever told you that you talk a lot?
Well, I misplaced my inner monologue and my wife right around the same time.
Na nova série da Apple TV Plus, entramos na elite dos ricos que escolhem os subúrbios de Nova York para recuperar de dias árduos de trabalho em Wall Street e a brincar com o dinheiro dos outros. A história de amigos e vizinhos conta-se rapidamente. Andrew Cooper é um titã da alta finança que perde o emprego inesperadamente e até de forma duvidosa. Com um estilo de vida abastado, um divórcio para sustentar, uma irmã com problemas de saúde mental a seu cargo e 2 filhos em rotura, Coop sente que tem de manter as aparências. Como? Assalta as casas dos amigos e vizinhos do bairro rico onde vive e leva-lhes as coisas das quais não vão sentir falta. É o golpe de uma vida, mas para Jonathan Troper é a maior aventura que já viveu enquanto argumentista. Ele trabalhou em séries como Banshee, Vinyl, Sea e Warrior. Escreveu o projeto Adam para Ryan Reynolds e para o realizador Shawn Levy. É também para ele que está a escrever o novo filme da saga Star Wars, mas com Ryan Gosling à frente do elenco. Mas Amigos e Vizinhos, ou Your Friends and Neighbors, no original, é importante para Jonathan Tropper, já que teve a oportunidade de criar todo o universo de uma série. Ele foi da ideia até ao último take da primeira temporada e saiu tudo como queria.
I think this is the first time, really since my first show, that I've been able to take an idea from scratch that was just in my head and make the show very close to what I imagined. My first show, Banshee, was like that because I didn't know any better. You know, when I moved on to other shows like Warrior, I was already working with a team of people and we had a treatment from Bruce Lee. And when I did my show C, there had already been a first season. I didn't even create that show. So this is the first time in a long time I've been able to take something really just from the germ of an idea in my head all the way through to production and make it come out pretty much the way I hoped. So that to me was very exciting.
Mas tudo começou com uma ideia. Jonathan Tropper voltou a inspirar-se num local onde já viveu e que é muito semelhante aos subúrbios que vemos na série. Aliás, a vizinhança onde cresceu também serviu de inspiração para quase todos os romances que Tropper já escreveu. O autor viveu numa época onde muita gente fez muito dinheiro em pouco tempo e que por isso começaram a viver em casas muito boas, com vizinhos, com vidas semelhantes e que começaram a acumular coisas das quais nunca iriam sentir falta caso desaparecessem. Este microcosmos de riqueza rápida foi o gatilho para a criação desta série que tem Jon Hamm como protagonista.
The inspiration came from, I lived for about 15 years in Westchester, New York, in a town a little similar to the town in our story. And I spent a lot of time in other towns in Westchester, very much like the town in our story. You know, I've written 6 novels that are all largely set in towns like this. So I always knew I wanted to bring it to television in some form. I think what triggered it for me at some point was I lived in Westchester during a time when people were making a lot of money. During the venture capital internet boom of the early 2000s, and then there was a big rush on hedge funds, and I was watching a lot of people make a lot of money. I was a novelist, I wasn't making that kind of money, but I was seeing it happen, and people were just accumulating a lot of stuff, and there was a lot of stuff in people's houses, watches and jewelry and all sorts of hobbies. And you know, in that town, not everybody locks their doors. It's a very safe town, and it just occurred to me that somebody who looked like me could walk into anyone's house, excuse myself if I got caught, but you could take things that nobody would miss that would still be worth a lot of money. That was an idea that stayed with me for a long time, and it eventually turned into this show.
Depois foi só começar a acrescentar elementos, porque já se sabe, um azar nunca vem só. Ao mesmo tempo que Cooper fica sem emprego, o filho tímido precisa de uma bateria nova, a filha de 17 anos começa a namorar com um homem de 21 e a irmã com uma saúde mental frágil vai viver com ele porque Cooper já não lhe pode pagar o apartamento. Alison Cooper ganha vida graças a Lena Hall, atriz que vimos em Snowpiercer ao lado de Jennifer Connelly, mas costuma brilhar nos palcos da Broadway a cantar. Durante a mesa redonda sobre Amigos e Vizinhos, na qual participámos, Lena Hall contou à comercial que o melhor este papel foi poder trazer o seu talento enquanto música e cantora e não escondeu que ela e Ali têm muito em comum. Contou ainda que a produção conseguiu licenciar uma música original para ela interpretar.
I'm, you know, love performing live. I love singing. Playing the guitar, I was a little nervous about. But to me, the best part about this character was it was so closely related to myself, and I got to really lean into my own characteristics of chaos in this character, and the singing and the playing and also the song choices were great. They even licensed an original song to put in the show, so I think that crossover for me was so important, and I was really, really grateful that they did that, because it does color the character so much and makes her really, really more three-dimensional in a way, at least for me, because I can grab onto that.
Lena Hall falou ainda de como foi trabalhar com Jon Hamm, o carismático Andrew Cooper de Amigos e Vizinhos. Os elogios são muitos ao ponto da atriz revelar que aprendeu muito com ele e com a sua capacidade de improvisação. Chega a dizer que este deve ser o melhor papel do ator.
Jon Hamm is, I mean, a master. Mm-hmm. He's so good in this show. I think it's the best I've ever seen him. There's something that's really relaxed about his acting. Yeah. What I love most about him is that he will improv, and at the end of scenes, he'll just keep it going, and he'll keep the scene going until they yell cut. And sometimes they just will just keep it going. And I learned a lot from that to kind of loosen up, ground myself, and just keep it going and like keep having fun with whatever the scene may be. I learned so much from John. I had most of my scenes with John, so I learned a ton from him.
Chegou então o momento de falar com John Hamm, o John Hamm de séries épicas que se compravam em DVD como Mad Men, ou de outras que passam no streaming como Landman, Morning Show ou Good Omens. No cinema já ouvimos em Baby Driver, Confessa Fletch e Top Gun Maverick. Ele é um dos maiores atores do momento na televisão, ao ponto de Jonathan Tropper escrever o papel de Andrew Cooper para ele. Tudo começou num encontro casual que se concretizou na série que agora estreia na Apple TV+. Assim que o argumentista lhe apresentou a ideia, o ator disse logo que era capaz de a concretizar e os dois avançaram e elevaram ao espetáculo o conceito simples de homem rouba vizinhos para se sustentar.
Jonathan and I met just in a general way, just to get to know each other. I was a fan of his writing. I knew his novels and his short stories, and I knew he had quite a record in television and film. But I just liked his work, and we thought maybe there was something we could do together. And we sat together over lunch, and he had this idea, kind of the framework of what turned into Your Friends and Neighbors, and. We both kind of sparked to the idea, thought I'd be a good fit in that world. And then a few months or a year later, he had the pilot script, and I thought it was really good, and Apple agreed, and that was kind of the genesis of this. So it was a little bit of a mutual admiration society between he and I, and that's a great place to start from, you know, for sure, because you're in good hands with a very experienced and talented writer like Jonathan, and equally so, you're in good hands if you cast me as the lead in your show, because I know what I'm doing too. So we ended up coming up with something that we both really sparked to and really enjoyed, and had room to grow the world out, and to make it a little more resonant and culturally penetrative as well, and talk about some bigger themes and ideas rather than just a show about a guy who steals stuff from his neighbors. So that's what Jonathan and I kind of really worked to establish, was really making the story richer and more meaningful, but also don't lose the entertainment capacity of it.
Mas fazer amigos e vizinhos foi extenuante. Para além de estar em todas as cenas, John Hamm foi produtor. Trabalhou à frente e atrás das câmaras, viveu fora de casa, estava fora do seu ambiente. No último dia de rodagem, gravou-se também a última cena desta primeira temporada. Não se sabia se seria mesmo a última, mas agora que a segunda temporada está garantida, John Hamm está ansioso por voltar.
It's very difficult for me, it was very difficult. The schedule and the workload was significant on this one. I don't know how much of the show you've seen, but I'm in all of it. There aren't a lot of shots and a lot of scenes that I'm not in. It was a very demanding schedule, physically and mentally and emotionally and everything else. Also sort of moving from Los Angeles and living in New York in a rented apartment, and you know, all of that kind of adds up. So interestingly, one of the last shots of the show, of the completed show, was our last day of shooting. So it was kind of a full circle moment. And there was some sort of, you know, a feeling of completion and of accomplishment for sure, of getting through that. But it was also very, you know, it's wonderful to finish a show. I mean, honestly, even though it was just the first season, we didn't know we were going to have a second season. So maybe it would have been the last ever. But it's a good feeling. It's an accomplishment for sure. It's obviously a very different accomplishment, say, the last day of something like Mad Men, which was more of a 7 seasons or 8 seasons over 10 years and significantly richer and deeper breadth of experience for me. But similar things, similar feelings, obviously. Very, very excited to be finished with that part of the story. But also, once we found out we got picked up for a second season, very excited to go back to work and do it all over again. I like the show. That's all I can, you know, it's fun to work on.
John Hamm gosta da série e pronto, está tudo dito. Bom, quase. Falta só dizer que Amigos e Vizinhos vai ter 9 episódios com estreia garantida à sexta-feira. Para além de John Hamm e Lena Hall, o elenco conta com Amanda Peet, Olivia Munn, Donovan Colen e Isabel Gravitt. É para ver a partir de hoje na Apple TV+.
I've been thinking. These houses have all this stuff no one would miss for a while, if ever.
Rich guy loses his big job, has liquidity problems, turns to petty crime. That's not savvy, that's stupidity.
Maybe it's just desperation.
That's the first honest thing you've said.
I'll give you 65 for it.
Continuamos com a televisão ligada e desta vez vamos até ao TV Scene Plus para os primeiros episódios da temporada final de The Handmaid's Tale.
Hollywood Express Spotlight.
For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us.
We need to hold those terrorist rebels accountable. They need to be reminded who they're dealing with.
We can't just let them win.
Mayday's working on a plan to kill extremist commanders. If you want to fight, then let's fight together.
God has a plan for me, and I cannot hide from his plan anymore.
We broke this country, and now we have to fix it together.
This is Gilead. The only person you should count on is yourself.
I am trying to give you a way out.
There is no way out.
Já estreou em Portugal a sexta e última temporada de The Handmaid's Tale, a série inspirada na obra A História de uma Serva de Margaret Atwood, uma distopia que segue uma rebelião nos Estados Unidos que transforma o país na República de Gilead, um estado fundamentalista onde as mulheres férteis, conhecidas como servas, são obrigadas a conceber filhos para a elite estéril. A protagonista é June Osborne, uma serva que ousa resistir, interpretada por Elizabeth Moss. A sua antagonista é Serena Joy, a mulher de um dos comandantes da nação, tendo ela mesmo desempenhado um papel fundamental na criação da nova república. The Handmaid's Tale chega agora à derradeira temporada e a comercial esteve à conversa com Yvonne Strahovski num exclusivo nacional. Connosco, a atriz refletiu sobre o desafio que foi ser Serena Joy Waterford e a viagem que fez com esta mulher cruel, silenciada e solitária. Uma mulher difícil. Yvonne tentou analisá-la de dentro para fora e fala de uma mulher que foi traída e das emoções com que estava a lidar.
That's been at times difficult. She obviously has made some terrible, very cruel choices. I do remember back in the early days that was really tough. It was hard to sort of walk the line and play her, but I've always gone from the inside out, so I've always sort of focused on her heart and her emotions, how she must have felt when we first met her. So in the pilot, you know, she was already felt betrayed by her husband, because before June Offred came along, there had been an incident with the previous handmaid, some kind of an affair. So this is a woman who did love her husband, but felt deeply betrayed and also had her voice taken away at some point while they were orchestrating Gilead. So that was sort of my focus, the emotional betrayal and how lonely she must have felt during that process. It always feels like I'm making excuses for her when I talk about her from the inside out, but that was the only way in for me without judging her.
A temporada final já tem 3 episódios disponíveis no TV Scene Plus, a plataforma de streaming dos canais TV Scene. Logo no primeiro episódio, Serena e June reencontram-se a caminho de um campo de refugiados de Gilead, um capítulo realizado por Elizabeth Moss. Yvonne Strahovski recorda a experiência de trabalhar com Elizabeth e a forma como juntas trabalharam a relação das duas. Para a atriz, Elizabeth é a série e ela conhece-a como a palma da mão. Isso ajuda a que tudo corra bem, porque toda a equipa está tranquila com o processo.
I mean, we've had such a long journey playing these characters together, and it's been a really incredible journey getting to do these scenes together and getting to play and experiment and discuss, you know, the energy of the relationship. And it's really, honestly, it's really easy when she directs, because she's so obviously part of the show. She is the show. So it's so easy when she comes in to direct, because she understands this like the back of her hand. And we all of us actors have these built-in relationships on screen with her. So yeah, it just feels very sort of smooth sailing and clear and relaxed, because that's really honestly one of the most important things, is when you feel relaxed as an actor and you feel like you can come to work and you feel like you're collaborating with a team of people, and it's not just your actors, it's your directors and the writers. And that's been such another gift. Like, that's not always the case, where you have a really collaborative energy on the set, so that's been really nice as well.
Para já podemos ver dois episódios no TV Cine Plus. Na terça-feira, 16 de abril, começam a ser transmitidos no TV Cine Edition, sempre às 10h10 da noite. Vão ser 10 episódios. Yvonne Strahovski levanta um pouco o véu e conta-nos o que podemos esperar, porque a revolução está em marcha.
I think we can expect the sort of satisfying, surprising, and shocking and moving journey through this theme of resistance and rebellion.
Let the revolution begin.
We may be beyond saving, but we gotta try.
Sometimes I think you're the only good thing in my life.
I built this miserable hellscape.
This is the beginning of the end.
What's happening?
Rebellion.
Rise up and fight for your freedom!
Hollywood Express.
Vamos a mais uma mão cheia de sugestões para o seu fim de semana com o Pedro Andrade.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, vamos a mais um Guia TV. Começamos pelo streaming. Pela Max, pode ver a partir de hoje a quarta temporada de X.
Well, aren't you a big, brave girl?
I guess I am. It's for the best.
A série de comédia explora a peculiar parceria entre a comediante de Las Vegas, Deborah Vance, interpretada por Jean Smart, e a jovem escritora arrogante e praticamente desconhecida, Ava, a atriz Anna Einbinder. Espero estar a dizer bem o nome. Nos novos episódios, a tensão aumenta à medida que Deborah e Ava disporçam para dar início ao programa de Late Night. Já pela Netflix, esta sexta-feira estreia a minissérie O Jardineiro e amanhã arranca a primeira temporada de Resident Playbook. Na Prime Video, pode ver a partir de hoje o filme Submissão. Aqui um pai com dificuldades compra uma robô doméstica chamada Sim para ajudar a cuidar da casa e da família, sem saber que ela acaba por ganhar consciência e tornar-se mortal. Michele Morrone e Megan Fox são os protagonistas desta história. Passamos agora ao Disney Plus, que estreia amanhã a segunda temporada de Doctor Who.
I am the last of the Time Lords. I'm from a different planet. An evolved life form, and I have waited for the day of your arrival. I'm the Doctor.
Doctor what?
Just the Doctor.
All right then. I'm called the Nurse.
Good team.
Na nova temporada, o doutor, encontra uma nova companheira, Belinda Chandra, e tenta trazê-la de volta à Terra, enquanto os dois lutam contra uma misteriosa força que os impede de serem bem-sucedidos nesta missão. Também no Disney Plus, mas na próxima quarta-feira, estreia a minissérie A Rapariga Roubada, onde seguimos a história de Eliza Blix, uma assistente de bordo e mãe de dois filhos, que vê a vida virada do avesso quando a filha de 9 anos, Lúcia, desaparece após uma festa de pijama na casa da nova melhor amiga de Josephine. Seguimos para a Sky Showtime, estreia na segunda-feira Mr. Throwback. Stephen Curry, superestrela mundial do basquetebol, e Adam Paley são os protagonistas desta série de comédia documental que conta a história de um negociante sem sorte que procura redenção ao reencontrar o seu colega de equipa de infância, nada mais nada menos do que, é isso mesmo, a lenda do NBA, Stephen Curry. Vamos agora à Apple TV Plus. Na próxima quarta-feira estreia a comédia Government Cheese. Vamos até ao Val de San Fernando em 1969 para acompanharmos a família de Chambers enquanto se adaptam aos tempos que vivem e também enquanto tentam perseguir os sonhos grandiosos e aparentemente impossíveis. Mas nada é impossível, não é? Para saber mais, é só estar atento à Apple TV Plus. E pela televisão, no Star Comedy, estreia hoje a quarta temporada da série Abbott Elementary.
We want books. We want paper towels in the class. I bet y'all want raises too.
I like
I'm
money.
I'm still waiting on the paper towels.
Check it out.
I have been waiting for this moment.
Yes!
You want to dance, pretty boy?
Down now.
And I mean that as a compliment. Your skin is fantastic.
Here we go. Check it, look at me. Check it, look at me.
HR is here today, so if anyone has something they want to file, raise your hand.
Not about me.
É uma comédia passada numa escola pública de Filadélfia. No centro da trama estão os professores da escola e também a diretora, completamente sem noção, que fazem os possíveis para ajudar os alunos a alcançarem o sucesso. Já pelo Star Crime, mais logo, estreia a 14ª e última temporada da série Blue Bloods. A série segue a história de Frank Tom Selleck, o comissário da polícia que tem de liderar tanto a força policial como a sua própria família, ainda que nem sempre consiga evitar os conflitos no trabalho e em casa. Já pelo TV CineTop, pode ver hoje o filme Todos os Minutos Contam, um drama romântico com Florence Pugh e Andrew Garfield nos papéis principais. E fechamos assim mais um Guia TV. Voltamos na próxima semana com mais sugestões aqui à Hollywood Express.
Guia TV.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Não se esqueça de ir ao cinema ver O Amador, a grande estreia da semana aqui na Comercial. Para a semana, pomos as presas de fora com o novo filme de Ryan Coogler com Michael B. Jordan em duplo papel. Eu digo presas porque é de vampiros que estamos a falar, ok? Ganho convites para a estreia em Lisboa e no Porto, em radiocomercial.pt. Boa sorte! Entretanto, na segunda-feira estreia a nova temporada de The Last of Us, uma das séries mais icónicas dos últimos anos. Com Pedro Pascal e Bella Ramsey, é a adaptação televisiva do jogo com o mesmo nome. Eles são Joel e Ella, dois sobreviventes num mundo apocalíptico. A Comercial teve a oportunidade de entrevistar Gabriel Luna. Ele é Tommy, o irmão de Joel. Ele sabe tudo o que se vai passar na segunda temporada e deixa um conselho para quem está a contar as horas para ver o primeiro episódio, que fica disponível na Max na segunda-feira.
Watch with your family and hold them really, really close. And it's okay to cry. We'll try to make you laugh as well. And muito obrigado.
Não perca o regresso de The Last of Us na Max, na entrevista da Comercial a Gabriel Luna. Vamos ter mais novidades nos próximos dias. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.